Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor adjunto de Política Internacional no programa de pós-graduação de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa brasileira no MBA em Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Velasco. Paulo Velasco, bom dia.
Olá, Anderson, muito bom dia. Para mim é sempre um prazer conversar com vocês e com os ouvintes aí do programa Faixa Livre.
Quero te agradecer, Paulo, por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Paulo, vamos começar a nossa entrevista de hoje fazendo um exercício de futurologia. Como todos sabem, o nosso programa está sendo, durante esse período de pandemia, gravado no dia anterior à sua veiculação. E no fim da noite, nós tivemos o último debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, o Donald Trump e o Joe Biden, pleito este que ocorre no dia 3 de novembro. Este foi o único encontro entre os candidatos depois do atual presidente ter sido infectado pela Covid-19. O que é que você esperava desse último debate lá nos Estados Unidos, Paulo?
Anderson, para esse debate, eu acho que o grande apelo dos dois candidatos vai ser no sentido de mobilizar os eleitores a votar efetivamente, né? Eu acho que uma eleição bastante singular, né, em comparação com outras recentes, né? O percentual de indecisos, conforme as últimas pesquisas, é muito baixo, muito menor do que era em 2016, né, o que significa dizer que, enfim, o debate não servirá para decidir o voto de um número grande de indecisos, né, porque esse número não é tão representativo quanto foi em outras eleições, mas certamente, né, tanto o presidente Donald Trump quanto o candidato democrata Joe Biden querem justamente que os seus apoiadores compareçam às eleições, né. Temos que lembrar sempre, isso faz toda a diferença, que o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, né? Então, não adianta nada, né, o eleitor simpatizar com o Biden se ele não comparece às eleições no dia 3 de novembro ou não manda o seu voto pelo correio, né, que tem sido uma tendência muito forte nessas eleições, né? Então, acho que mais do que um debate final que vá mobilizar um número significativo de indecisos, é um debate que justamente tentará convencer os eleitores a votar, né? O que, claro, pode fazer alguma diferença para os candidatos, né? Eu acho que será mais esse o ponto do que qualquer outra coisa, né? E, claro, a expectativa é que seja um debate que não se limite apenas à troca de ataques e de acusações, né? Como foi o primeiro debate presidencial. Em que, enfim, nenhum tipo de político proposta foi levantada. Nesse ponto, né, o debate entre os vices foi muito mais interessante, né? Então vamos ver se de fato a democracia americana funciona melhor no debate, para ver se enfim, algumas propostas e ideias, né, para os Estados Unidos de cada candidato são levantadas e discutidas, né? Embora eu tenha minhas dúvidas, né? Eu acho que não é esse o terreno confortável para o Trump, né? Em uma situação de desvantagem nas pesquisas como ele se encontra ainda, né, ele certamente vai manter a sua estratégia de ataques e pouco mais.
Um tema que prometia agitar o debate, Paulo, é justamente aquele caso relativo ao filho de Joe Biden, o Hunter, que estaria envolvido em um escândalo com a empresa ucraniana de gás Burisma. O filho do candidato teria intermediado um encontro entre o então vice-presidente Joe Biden e um executivo da empresa na tentativa de influenciar as relações comerciais entre Hunter e o grupo Burisma. Foi esse episódio que motivou o pedido de impeachment contra o Donald Trump, que teria prometido ajudar a Ucrânia militarmente em troca de uma investigação contra Biden e o filho. Recentemente, o atual presidente instou seu secretário de Justiça, o William Barr, a abrir um inquérito contra Hunter. Como é que você observa todo esse episódio, Paulo? Ele tem potencial de desgastar a imagem de Joe Biden às vésperas das eleições?
Anderson, algum impacto sempre pode ter, né? Enfim, o Trump está fazendo um uso político, né, desse episódio. É um episódio controverso, né? Já teve efeitos políticos nos Estados Unidos, né? Como você bem lembrou aí, né, o próprio processo de impeachment contra o presidente, né, que acabou sendo barrado no parlamento, mas já teve efeitos políticos, né? Então, claro, explorar esse cenário, né, e tentar mostrar o ex-vice-presidente, candidato à presidência, né, como alguém que se sujeita à prática de tráfico de influência a partir de iniciativas de seu filho, pode causar constrangimento, né? Mas, enfim, é um episódio já antigo, né? Não é um fato novo. Se fosse um fato novo, acho que teria uma capacidade de mobilizar mais, né, eleitores, de ter um impacto negativo maior para o Biden, né? Esse não é um episódio novo, já se fala disso há muitíssimo tempo, né? É notícia velha, né? Apesar de requentada agora, né, com essas novas iniciativas, né, do presidente Donald Trump, mas é notícia requentada. Então, o seu impacto em termos políticos e eleitorais tende a ser menor, né? Me parece que os eleitores americanos estão um pouco cansados de ouvir de falar desse caso, né? É diferente do caso do e-mail da Hillary Clinton em 2016, né? Que foi um tema que estourou ali já muito próximo das eleições e que certamente teve um efeito político no resultado eleitoral importante, né? Então, esse caso, eu acho que não. Enfim, é uma situação incômoda, evidentemente, para o Biden. Envolve diretamente seu filho, quer dizer, né, é uma pessoa da sua relação mais imediata. Mas não acredito realmente que aqueles que já se decidiram por votar no Biden se deixem levar aí por essa notícia e pela mobilização política, exploração política que o presidente Donald Trump tem buscado agora já mais recentemente, né, instando aí o William Barr a justamente abrir o um inquérito contra o Hunter Biden, né? Não acredito que vá resultar, enfim, em uma mudança de quadro eleitoral, não, Anderson.
Se há esse caso envolvendo o filho do Joe Biden, Paulo, temos também a entrada de cabeça do ex-presidente Barack Obama na disputa, tentando levar prestígio à candidatura do seu antigo vice. Você enxerga esse apoio do Barack Obama como algo que possa pesar a favor do Joe Biden, Paulo? O ex-presidente ainda tem essa capacidade de mobilização popular?
Bom, evidentemente que para o Biden, né, a entrada de cabeça agora do ex-presidente Barack Obama na campanha é um ativo importante, né? O Barack Obama é uma personalidade política da maior importância e centralidade, né, e de grande envergadura, né, na vida política dos Estados Unidos, né, e sobretudo para os simpatizantes do Partido Democrata, né? Ele significou novidade em várias frentes, né? Então, é claro que é um personagem político, né? Podemos dizer isso, né? Então, tê-lo a bordo nessa reta final da campanha, certamente para o Biden é importante, sim, né? E é um estímulo, né? Inclusive há eleitores democratas que estavam inclinados a não votar, talvez, pô, o Barack Obama está aí apoiando o Biden, né? Vou sim. Vou lá no dia 3 de novembro votar, né? Vou mandar meu voto pelo correio, né? Acho que pode ter um pouco esse impacto. Mas, enfim, o Barack Obama não decide eleições, né? Isso ficou muito claro a Anderson há 4 anos, né? Quando ele claramente, né, era o principal cabo eleitoral aí da Hillary Clinton, né? Que tinha servido em seu governo como secretário de Estado, enfim, né, uma pessoa muito próxima a ele e tal, e não funcionou, né? Então, apesar de todo o apoio que o Obama, né, então presidente, dava a Hillary Clinton, ela não conseguiu se eleger. Então, enfim, claro que ele é um personagem político, ele tem um peso, ele tem envergadura, né? Ele tem uma influência grande, por óbvio, né, sobre eleitores inclinados ao Partido Democrata. Tê-lo na campanha é um ativo, repito, importante para o Biden, mas a figura do Barack Obama não é determinante, né, para o resultado das eleições, né? Claro que pode sim servir, né, para que o Biden mantenha aí essa diferença para o candidato Donald Trump, né? Uma diferença que já foi maior, né, é verdade, mas pode servir para isso sim, né? Para assegurar, digamos assim, uma vitória, né? Enfim, em outras palavras, é melhor tê-lo a bordo do que não tê-lo, né? O apoio do Obama não é um apoio qualquer, né? Pelo peso político e pelo fato de ter sido presidente muito recentemente, né? Claro que ele faz alguma diferença, sim, no jogo eleitoral, Anderson.
Agora, você vê alguém em vantagem para essas eleições, Paulo? Tínhamos aí até pouco tempo o Biden com uma vantagem confortável na corrida presidencial, superior a 10 pontos percentuais. Só que de uns dias para cá houve uma redução dessa diferença para o Donald Trump. Você acredita em uma virada do atual presidente em cima da hora, tal qual aconteceu lá em 2016, quando ele derrotou a Hillary Clinton por uma pequena margem no colégio eleitoral, ainda que tenha perdido nas urnas?
Bom, tudo é possível, né? Enfim, é claro que a reviravolta ela é possível, ainda mais considerando a peculiaridade, a singularidade do sistema eleitoral norte-americano, né? Mas é difícil, Anderson. Eu entendo que a essa altura mesmo, né? Com a vantagem não estando no ápice, né? A vantagem do Biden, né, não estando no seu melhor momento, né? Tendo diminuído em comparação a outros períodos. Mas falta muito pouco tempo para as eleições, faltam pouquíssimos dias, né, para as eleições, e isso significa dizer, é claro que o Trump tem pouco tempo, né, para tentar reverter essa diferença, né. A diferença do Biden, né, nos estados-chave para o Trump, nesse momento, é maior do que a que a Hillary tinha 4 anos atrás, né? Então, se a gente fizer uma comparação com 2016, né, o Biden tem uma liderança mais folgada, né, em estados absolutamente cruciais, né, os estados pêndulo, né, os swing states, né, do que a Hillary tinha há 4 anos, nesse exato momento da campanha, né, tão próximos das eleições. Então, a possibilidade de uma reviravolta existir, claro que ela sempre existe, né, mas é difícil, né? Acho que seria uma vitória ainda mais surpreendente e inesperada do que já foi, né, a vitória do Trump em 2016, em que os institutos de pesquisa todos, né, tiveram que rever, inclusive, seus procedimentos, porque todos eles davam a vitória da Hillary, né? Mas, enfim, a diferença do Biden ainda é uma diferença confortável. E o Trump teria que reverter o cenário em muitos estados pêndulo, né, em muitos swing states, né, o que não é fácil, né? Quer dizer, levar o Wisconsin, levar a Pensilvânia, né, levar a Flórida, né, enfim, não, o desafio não é pequeno, não é pequeno, né? Para o Biden basta se garantir em um ou outro dos estados pêndulos, né, que ele praticamente assegura a vitória, né? O Biden teria que levar praticamente todos, né, esses estados-chave, né, que são os estados pêndulos, alguns dos quais eu acabo de citar, né. Então, é um desafio grande, né. E também, né, um outro fator a ser levado em consideração é que o Trump perdeu, né, apoio em grupos, né, que foram determinantes para sua vitória em 2016, né. Então, entre as mulheres brancas, por exemplo, de baixa escolaridade, né, ele perdeu o apoio de maneira muito importante em comparação ao seu desempenho em 2016, né. Entre os mais idosos, né, ele também perdeu o apoio de maneira significativa, né, em comparação a 2016. Então, são grupos que o levaram à Casa Branca há 4 anos, né, e que agora não parecem inclinados a apoiá-lo mais uma vez, né. Então, isso faz muita diferença também, né? Não só olhar para os estados, né, para os swing states, né, os estados que são decisivos sempre, mas olhar para os setores do eleitorado americano que, por um motivo ou por outro, se desencantaram um pouco com a gestão da pandemia, né? Claro, as dificuldades econômicas surgidas a partir daí, porque temos que lembrar que o Trump vinha muito bem em termos, né, de gestão econômica até janeiro, né? O desempenho econômico era muito positivo e certamente asseguraria a sua vitória nas eleições agora de novembro, né? Mas, claro, né, todo o quadro caótico de 2020 acabou provocando, enfim, frustrações, né? E isso tem um impacto político importante, né, no eleitorado americano. Então, enfim, claro que a reviravolta é sempre uma possibilidade, mas eu acho uma possibilidade, faltando tão poucos dias para as eleições, bastante remota. Bastante remota, repito, né, seria uma surpresa ainda maior, muito maior, eu diria inclusive, do que a vitória do Trump, em 2016.
E qual é a influência que esses votos por carta devem ter nas eleições, Paulo? Parece que é uma participação recorde de eleitores enviando sua escolha para a presidência por correspondência. É possível que esses votos por carta definam o novo presidente dos Estados Unidos?
Anderson, bom, os votos pelo correio, claro que tem influência, né? É votação recorde pelo correio, né? Até é fácil de explicar, né? A crise sanitária brutal que vivemos, né? Esse caos pandêmico. Então, claro, muitos eleitores não se animam a ir às suas zonas eleitorais e decidiram enviar o voto pelos correios, né? Então, claro que pode ter um impacto, sim, né? Isso serão muitos milhões de votos, né? Pelo correio. Lembrando, inclusive, né, que existe a expectativa de que tenhamos uma participação maior este ano, né, do que em 2016, participação total de eleitores, né? Então, alguns milhões a mais de eleitores votarão em 2020 em comparação com 2016, né? E uma parte importante, né, desses eleitores que vão participar do pleito, uma parte importante vai votar pelo correio, né, porque é mais confortável, evidentemente, do que se ter que deslocar na hora ali para a sessão eleitoral, né. Então, sim, diferença poderá ter, sim, vão fazer alguma diferença, sobretudo em termos de repercussão política também, né? O Trump, né, já colocou em xeque esse tipo de votação, né, e promete fazer algum barulho em relação aos votos pelo correio, né, que ele diz são mais suscetíveis de fraude, né? Então, além de serem muitos milhões de votos pelo correio, né, inclusive boa parte deles já foi enviado, inclusive, né? Boa parte desses votos já foi enviado. Ainda pode haver repercussões políticas de outra ordem, né? Serem votos questionados, né? Pelo atual presidente Donald Trump no caso de derrota, né? Ele já antecipadamente colocou em xeque esse tipo de votação, né? Dizendo que é mais suscetível de fraude. Vamos ver, né? Vamos aguardar, Anderson, mas claro, são votos que nessas eleições têm mais peso do que em eleições anteriores, inclusive considerando que teremos uma participação muito provavelmente ampliada de eleitores, né, em 2020 em comparação com 2016.
A pergunta que fica, Paulo, é se o Donald Trump vai aceitar o resultado das eleições caso perca. Primeiro, ele disse que não reconheceria o Biden como vencedor. Depois, ele mudou o discurso. Você crê em uma sucessão de cargo tranquila lá nos Estados Unidos em caso de vitória do candidato do Partido Democrata?
Pois é, essa é a grande questão, é a pergunta do milhão, Anderson. O Trump já fez muito barulho, né? Especialmente, né, esse ponto que eu toquei, né, a questão dos votos pelo correio, né? Já colocou em dúvida, né, a legitimidade desse tipo de voto, né, a possibilidade de haver fraude, né, nas votações pelo correio, né, o que, aliás, é algo absolutamente controverso, porque não há nenhuma evidência, né, de que esse tipo de voto é mais suscetível de fraude, né. Então, sim, enfim, ele já, de alguma maneira, está preparando já o terreno para algum tipo de reação e resposta no caso de uma derrota, caso ela se confirme nas eleições de 3 de novembro, né. Então poderá haver um questionamento da vitória do Biden, né? O Trump já avançou e já recuou nesse ponto, né? Dizendo que não reconheceria, depois dizendo que sim reconheceria, enfim. Então é um pouco da personalidade do Trump, né? Uma personalidade errática, enfim, incongruente, imprevisível. Mas eu não aposto por uma transição tranquila, não, né? Eu acho que ele não vai aceitar facilmente a derrota caso ela se confirme, né? Já vimos isso em outros momentos, né? As eleições muito caóticas de 2000, né? Com toda a questão ali da contagem de votos na Flórida. Então, essa grande democracia, né, que são os Estados Unidos, está sujeita de fato a problemas e a incertezas e a instabilidades, né? E no processo eleitoral isso já aconteceu e pode voltar a acontecer perfeitamente agora em 2020, né? Não duvidaria que tivéssemos aí eleições decididas nos tribunais, né? Questionamento na justiça, pedidos de recontagem de votos em determinado estado pêndulo-chave. Questionamento legal aí do voto pelos correios, enfim. Caminhos há vários aí para o Trump e podemos ter perfeitamente sim dor de cabeça. Não vejo aí o horizonte muito limpo, não, em termos de transição tranquila, né, do ponto de vista da passagem de cargo, de poder, de um presidente para outro, né. Enfim, respeito pleno às franquias democráticas, do processo eleitoral, né. Eu acho que vai haver confusão, o que é próprio do Trump, né? Uma personalidade histriônica. E se ele tiver que sair da Casa Branca, ele não vai deixar barato, e a tendência é que ele saia atirando, né? A não ser que, enfim, seja convencido aí pelos caciques do partido, né, com quem ele discorda em muitos temas, inclusive, né? O Trump teve que ser engolido pelo establishment republicano, mas, enfim, até pela popularidade dele, enfim, e o desempenho que foi muito positivo até janeiro, né, pelo menos gozando de um amplo apoio. Então ele teve que ser engolido pelo establishment republicano, mas não goza aí de uma posição tão confortável assim perante alguns grandes caciques do partido. Mas talvez eles consigam convencê-lo de que, enfim, o caminho é reconhecer a derrota para não provocar um desgaste ainda maior, para o partido, né?
Paulo, eu queria falar agora um pouco a respeito desses acordos comerciais que foram assinados essa semana entre Brasil e Estados Unidos, justamente às vésperas das eleições por lá. Me parece pouco ortodoxo, Paulo, a assinatura desse tipo de compromisso antes de um processo eleitoral tão confuso como esse. Além do que, o Bolsonaro mostra mais uma vez o seu alinhamento com o atual presidente estadunidense. E se o Donald Trump perder, a situação não fica ruim para o Brasil? Qual é a sua análise para esse tipo de situação?
Anderson, com relação aos acordos, vários acordos têm sido negociados nas últimas semanas, né? São acordos que alguns trazem benefícios, né? Outros, enfim, na verdade não representam nada de muito diferente em relação ao que a gente já recebia em anos anteriores dos Estados Unidos, né? Então, algumas cotas que foram oferecidas ao Brasil, já faziam parte da prática norte-americana em anos anteriores. Alguns acordos, reitero, são interessantes, né? Acordo de facilitação de comércio, por exemplo. Enfim, então acho que é sempre bom, né, negociar acordos, entendimentos em matéria comercial é importante sempre, ainda mais, né, em se tratando do segundo maior parceiro comercial do Brasil, que são os Estados Unidos, e só perdem para a China. O momento, de fato, é que é estranho, né? O Brasil também fez algumas ofertas comerciais, né, nesse período eleitoral, né, ao etanol norte-americano, por exemplo, que tem impactos políticos eleitorais, né, sobretudo considerando, né, que os produtores norte-americanos de etanol são apoiadores do Trump, né, e evidentemente o fato dele ter ampliado o acesso ao mercado brasileiro com a renovação aí de uma concessão feita pelo Brasil, agrada esses eleitores e tende a fazer com que eles, reafirmem o seu voto no Donald Trump. Então há impactos políticos. Então sim, né, é estranho vermos esses movimentos tão próximas das eleições, né, e o Brasil se sujeitando a isso. Então, são duas variáveis que a gente tem que considerar e que não se anulam, mas as duas têm que ser percebidas, né. De um lado, que são acordos importantes, né, isso não tem a dúvida. Alguns mais do que outros, né, alguns, né, não mudam muito o cenário em comparação a outros anos, outros trazem novidades interessantes, né, e criam perspectivas boas para exportadores brasileiros. Isso de um lado, então, enfim, os acordos não são descartáveis, mas de outro lado, há sim, né, a perspectiva de que esteja sendo feito um uso político, né, desses acordos. Isso já cria um certo incômodo, né, isso causa algum sobressalto, claro, né, o Brasil sujeitando, né, esse tipo de manipulação política, digamos assim, tão próximo das eleições, né, sendo usado de alguma maneira. A partir de acordos de entendimentos, que naturalmente não beneficiam só o Brasil, porque, né, os acordos também beneficiam os Estados Unidos, né, e repito, né, em alguns casos, como no do etanol, né, as vendas de etanol para o Brasil, né, eleitores americanos, né, e grupos que apoiam o Donald Trump, então isso pode ter algum impacto político. Então, acho que, enfim, são dois pontos a levarmos em consideração, né, o uso político desses acordos nesse momento tão próximo às eleições causa, assim, alguma estranheza. E, claro, evidentemente que vemos um Brasil muito disposto a oferecer vantagens, também receber, claro, porque os acordos são de mão dupla, muito, evidentemente, pela convergência de ideias, pela proximidade político-ideológica com o governo Donald Trump, né? Isso é evidente. Então, talvez, né, esses acordos não saíssem, pelo menos não da forma como estão saindo, com outro governo no Palácio do Planalto ou com outro governo na Casa Branca, né? Havendo menor afinidade, talvez o Brasil não se dispusesse a fazer ofertas como fez, e os Estados Unidos, da mesma maneira, talvez não se dispusesse a oferecer o que ofereceu ao governo Bolsonaro se estivesse lidando com um outro governo, né, com quem tivesse menos afinidade. Isso é fato. Então, existe sim aí a ideia de um alinhamento. O presidente Bolsonaro não esconde, ele é explícito nisso, né, no seu desejo pela reeleição do Donald Trump. Ele repetiu isso, inclusive, estes dias. Diz não interferir, claro, a capacidade de interferir diretamente é menor, mas há uma interferência indireta, né, quando o Brasil se presta a esse tipo de papel, firmando acordos tão próximo das eleições, né, sabendo que isso, evidentemente, terá um uso político, né. O próprio embaixador norte-americano em Brasília se empenhou, né, pela renovação das concessões ao etanol norte-americano. Então, claro que aí é o Trump usando seu embaixador em Brasília, né, para um acerto que teria impactos políticos e eleitorais positivos, né. E a eleição do Biden, sim, pode trazer dificuldades, né? Porque evidentemente não haverá mais essa afinidade entre Bolsonaro e a Casa Branca, né? O Biden pensa bem diferente, né? Ele já fez declarações, né, inclusive críticas ao Brasil, à política ambiental brasileira. Enfim, então pode haver prejuízo, sim, né? O Brasil terá que contornar um desafio importante, que será um presidente democrata como Biden na Casa Branca, com quem as afinidades são muito pequenas, quase nulas. E aí, evidentemente, vamos torcer para que prevaleça o pragmatismo, né, de ambos os lados, e menos a dimensão ideológica, né? Porque essa é uma parceria importante, claro, muito mais importante para o Brasil do que para os Estados Unidos, e não podemos abrir mão dela, né, por óbvio. Então vamos torcer para que, né, nessa eventualidade da vitória do Biden, o pragmatismo prevaleça no comando do Itamaraty e do governo brasileiro na hora de se relacionar com o novo presidente dos Estados Unidos, e não aprofundemos diferenças, como aliás tem acontecido com o governo argentino de Alberto Fernandes, né? As diferenças têm sido aprofundadas, ampliadas, né, e o Brasil tem agido de maneira pouco pragmática, né? Vamos torcer para que os Estados Unidos sejam diferentes, né, diante de um eventual governo Biden, e que com a Argentina também a gente, né, volte às boas práticas, né, orientados por uma perspectiva mais pragmática do que ideológica.
Para finalizar, Paulo, nós tivemos a vitória acachapante do MAS nas eleições presidenciais na Bolívia, partido criado pelo ex-presidente Evo Morales, que foi vítima de um golpe no ano passado que o obrigou a deixar o país e renunciar ao cargo máximo. Desta vez, o Luiz Arce derrotou nas urnas de maneira incontestável a direita liderada pelo Carlos Mesa. Esse resultado foi muito comemorado pela esquerda em toda a América Latina. De que forma essa vitória do partido do Evo Morales na Bolívia pode influenciar o cenário político no continente, Paulo? Podemos ter o retorno ao poder das legendas que se identificam com o socialismo?
Anderson, a vitória do Luiz Arce, indiscutivelmente, é um dado muito significativo, né, para a política subregional latino-americana e sul-americana, né? Especialmente depois de tudo que a Bolívia passou, né? Não foi simples esse último ano para a Bolívia, né? Aquela saída precipitada do Evo Morales, a renúncia precipitada dele, né, em estado quase que forçado por setores militares do país, né, no que, enfim, podemos interpretar assim como algo muito próximo a um golpe. O controverso governo da Jeanine Áñez, e agora, enfim, essa vitória em primeiro turno, né, do Luiz Arce, né. O que, claro, mostra como a maioria da população boliviana recebeu muito mal, né, os episódios do início de novembro do ano passado, com a renúncia do Morales, né, e tudo que foi feito no país desde então. Então é um sinal político, né, é uma bofetada, eu diria, inclusive nos setores mais conservadores politicamente na Bolívia, especialmente da chamada meia-lua, né, a media-luna, né, a região ali de Santa Cruz de la Sierra, né, e províncias adjacentes. Então, é um sinal político muito, muito interessante, né? Mas eu acho prematuro entendermos, Anderson, que isso vai mudar o cenário político de forma mais ampla na região, né? Eu acho que não há nenhum sinal, né, de que esteja para se iniciar uma nova onda rosa, né, marea rosa em espanhol, né. Onda rosa é o termo comumente dado, né, ao período de mais de uma década em que tivemos governos mais progressistas, né, mais alinhados com a social-democracia ou com o socialismo na América do Sul. Eu acho que ainda é precipitado enxergar dessa maneira. Já tivemos, né, há algum tempo aí a ascensão do López Obrador no México, tivemos no final do ano passado a ascensão do Alberto Fernández na Argentina, né, agora a vitória do Luiz Arce, né, são sinais, né, que mais indicam do que não haverá uma homogeneidade da centro-direita ou da direita, né, do que propriamente de que haverá uma volta a uma homogeneidade ou quase homogeneidade da centro-esquerda e da esquerda. Tá, eu acho que são resultados políticos importantes, resultados eleitorais importantes, que mostram que a esquerda, embora enfraquecida, está viva na América Latina, mas não acho que apontem para uma nova onda rosa, apontam muito mais justamente para a percepção de que não haverá, né, essa homogeneidade de ideias à direita, né, que era talvez o sonho do governo Bolsonaro, que contava, esperava, né, a vitória da direita na Bolívia, pelo menos do Meza, né, eventualmente até do Camacho. Não aconteceu, assim como não aconteceu, né, a vitória do Macri na Argentina, e o governo Bolsonaro terá que lidar agora com uma realidade política subregional mais incômoda. Claramente é uma derrota política para o Itamaraty, do ministro Ernesto Araújo, é uma derrota para o governo Bolsonaro, que sim, né, se empenhou inclusive na vitória do Macri, né, que se empenhava na derrota do MAS, né, do partido do Evo Morales, Movimento ao Socialismo na Bolívia. Então cria uma situação incômoda para o presidente brasileiro, que terá que lidar com uma região não mais tão confortável, tão homogênea, né, com suas preferências político-ideológicas, né. Mas, enfim, não vejo isso ainda como suficiente para enxergarmos uma nova onda rosa. Na verdade, os resultados políticos, seja à direita, seja à esquerda, né, as vitórias políticas à direita e à esquerda, na verdade, revelam muito mais uma desconformidade com os governos que estavam no poder, né? No Uruguai tivemos um movimento oposto, né? Tivemos a derrota da Frente Ampla e a vitória do Lacalle Pou, né, também no ano passado. Então foi um movimento inverso, né? A saída da centro-esquerda e a vitória da direita. Basicamente, os uruguaios estavam desapontados com o governo da Frente Ampla, aumento da violência urbana e tudo mais, né? Então, acho que essas transições políticas são saudáveis para a democracia na América Latina, mas indicam muito mais um cansaço com os governos que estavam no poder, uma frustração com eles, né, que não conseguiram entregar o que prometiam, do que propriamente uma tendência evidente agora de volta de governos de esquerda pela região. Não vejo assim, não.
Paulo Velasco, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo final de semana e um forte abraço.
Meu caro Anderson, eu que agradeço. Como sempre, um prazer enorme aí conversar com vocês, responder às perguntas tão bem elaboradas, tão precisas, e esclarecer pontos tão relevantes para os ouvintes aí do programa Faixa Livre. Um abraço a todos, cuidem-se muito.
Conversamos aqui com o professor adjunto de Política Internacional no Programa de Pós-Graduação de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no MBA em Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Velasco. Antes da gente ir para o nosso intervalo, eu gostaria de fazer um apelo aqui aos ouvintes do Faixa Livre. Como vocês bem sabem, a situação dos servidores aqui no estado do Rio de Janeiro é complicadíssima. O pessoal da saúde já está há 2 meses sem salários no estado e já há muitas famílias sem sequer conseguir comprar alimentos para a sua subsistência. Por isso, nas redes sociais, os servidores estão fazendo uma campanha de doação de alimentos para tentar minimizar o drama desse pessoal que é tão importante, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente atravessa. Os servidores da saúde precisam demais da nossa ajuda. Aqui no estado há 3 locais de coleta de doação de alimentos. No Rio de Janeiro, essas doações elas podem ser feitas na Praça Floriano, número 51, no 8º andar, e ali na Cinelândia, ao lado do Amarelinho, para quem conhece a região do centro aqui do Rio de Janeiro. Esse é o endereço do Sindicato dos Trabalhadores no Combate às Endemias e Saúde Preventiva no Estado do Rio de Janeiro, o Sindsaúde RJ. Na Pavuna, as doações podem ser feitas na rua Araguatins, número 16, no condomínio Caçapava do Sul, e elas devem ser entregues à Adriana. Já em Nova Iguaçu, as doações podem ser feitas na sede do Sindsaúde lá da cidade, que fica na rua Ernestina, número 87, no centro. Eu reforço então aqui o pedido para os ouvintes que puderem auxiliar os profissionais de saúde aqui do estado que passam por essa situação complicadíssima de falta de salários há 2 meses, que façam suas doações de alimentos, para a gente de alguma forma tentar diminuir o drama que esses verdadeiros heróis da saúde aqui no estado atravessam nesse momento, tá bom? Vamos agora ao nosso intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.